Muito boa tarde, novamente aos senhores deputados e aos nossos, à Federação Nacional de Professores, à FEMPROF, e eu dirigia as boas-vindas na pessoa do Dr. Mário Nogueira, que aqui está connosco, com alguns colegas que vieram esta tarde apresentar a sua visão sobre a promoção de uma escola pública de qualidade ao alcance de toda a população. Os tempos são já pré-determinados. A FEMPROF vai ter 10 minutos para uma introdução inicial. Cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para as suas intervenções e depois a FEMPROF terá mais 10 minutos no fim para concluir a sua apresentação. Portanto, eu se calhar começava por... Eu penso que quem vai fazer a primeira introdução é o Dr. Mário Nogueira, portanto eu agradecia desde já a vossa presença aqui connosco. São sempre muito bem-vindos na Casa da Democracia, gostamos de vos ouvir e, portanto, passava desde já a palavra para os seus 10 minutos.
Então, em primeiro lugar, um agradecimento ao Sr. Presidente pela disponibilidade e a rápida resposta ao nosso pedido. Pensamos que era importante neste momento podermos vir aqui abordar este assunto que tem a ver com a questão do ensino particular e cooperativo e na sequência de uma petição, aliás duas, que a FEMPROF apresentou e que depois deu lugar a iniciativas aqui de alguns grupos parlamentares, de dois, e a esse propósito nós pedimos esta audiência. Aqui comigo estão o professor Manuel Micaelo, que é aqui da Grande Lisboa, é das Caldas da Rainha, uma zona, enfim, onde se sente muito esta questão dos colégios privados, a minha colega Graça Sousa, que é responsável nacional pelo nosso Departamento do Ensino Particular e Cooperativo, é professora do Ensino Particular e Cooperativo, Júlia Val, minha colega de Braga, portanto, do Sindicato dos Professores do Norte, que acompanha também esta frente, e o António Caldeira, que é do Sindicato de Professores da Região Centro, que também é responsável por esta frente. Eu optei, por razões de tempo, porque sei que depois perco-me sempre, por escrever e, portanto, vou ler, que acho que é mais fácil, porque há aqui alguns dados que, se estiver a pensar neles, provavelmente poderei não acertar à primeira e depois perco tempo e procurarei só usar os 10 minutos. Já estava aqui a fazer um pedido ao Sr. Presidente, se ultrapassar 2, a gente desconta no fim, se puder ser. Portanto, não. E eu vou ler então. Sr. Presidente e Srs. Deputados, pedimos esta reunião na sequência do debate sobre as petições que apresentámos em defesa da escola pública e, sobretudo, as iniciativas que alguns grupos parlamentares tiveram apresentando projetos de resolução que desceram à Comissão. Na sequência dessas iniciativas, assinalámos que alguns interesses que já se tinham instalado e se preparavam para um tempo, provavelmente procurando nele ainda maiores lucros, começaram a retirar dos armários em que os tinham arrumados, eu não diria os esqueletos, mas provavelmente alguns caixões daqueles que desfilaram em janeiro de 2011, ali pela 5 de outubro, quando era ministra a doutora Isabel Alçada. Sobre o ensino particular e cooperativo, queremos deixar claro que a FEMPROF nada tem a opor à sua existência, mas é contra, e claramente contra, situações que violam as leis e contra leis que desrespeitam a Constituição da República. A FEMPROF revia-se no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que até 2013 estava atribuído a este setor. Paralelismo pedagógico, sendo reconhecido o ensino nele ministrado, e associação à rede pública, sempre que determinada zona fosse carenciada de resposta pública, daí a possibilidade de, nessas condições de carência, serem celebrados contratos de associação. A contestação que houve até aí resultou sempre da não observação do princípio de zona carenciada. O anterior governo, entretanto, decidiu resolver o problema de legalidade, em nossa opinião, da pior forma, alterando a lei para tornar legal o que era ilegal. E então aprovou o atual estatuto, passando a valer tudo, incluindo a possibilidade de um operador privado criar oferta pública, tendo apenas de ostentar no papel timbrado e à porta do colégio a informação estabelecimento de ensino integrante da rede pública, financiado pelo Ministério da Educação e Ciência, ao abrigo de contrato de associação. Isto ainda que ao lado desse colégio existisse uma escola pública com capacidade para receber os alunos. Curiosamente, o contrário não era aceitável, ou seja, se existisse um colégio, o Estado não podia construir qualquer escola pública e essa regra acabou por fazer lei que até hoje tem prevalecido sobre a Constituição da República em concelhos como Leiria ou Pombal. Neste vale-tudo pelo dinheiro dos contribuintes têm-se ouvido falsidades, como por exemplo a de que a FENPROF quer acabar com os ensinos particular e cooperativo, ou mesmo que quer atirar os professores dos colégios privados para o desemprego. É curioso ouvir tais acusações vindas de quem tem vindo a despedir os professores sem obedecer aos preceitos legais estabelecidos, de quem tem recebido milhões e tem elevados lucros à custa dos direitos e salários dos professores e de quem construiu impérios de diverso tipo à custa do dinheiro do tal Estado que tanto critica. A FENPROF, em todos esses momentos, tem estado com estes professores. Felizmente, estamos em crer, o que se passa neste setor será devidamente esclarecido, bastando apenas aguardar o desenvolvimento do processo desencadeado pela 9ª Secção do DIAP de Lisboa, em colaboração com a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. Mas olhemos agora para o outro lado do problema, o problema financeiro apenas. Se lermos o relatório, insuspeito relatório, elaborado por um grupo de trabalho, coordenado pelo Dr. Pedro Roseta e criado pelo Ministério da Educação do professor Nuno Crato, percebemos quantos contribuintes portugueses gastam para alimentar os interesses dos operadores privados do setor. Segundo o estudo efetuado por aquele grupo, cada turma do ensino básico no setor público, ensino básico, tem um custo médio de 70.684 euros. Cada turma do ensino secundário no setor público tem um custo médio de 91.421 euros. O Ministério da Educação e Ciência acordou com os operadores privados que o financiamento por turma nos seus colégios seria de 80.500 euros, conforme consta da Portaria 172-A-2015. Dir-se-ia que mais ou menos na média de custos entre o que se gasta com o básico e o que se gasta com o secundário. E ficaríamos a pensar ser razoável este valor, os 80.500, se não olhássemos para a realidade. Vejamos então o que se passa na região centro, que é aquela onde há o maior número de contratos de associação celebrados. Das 269 turmas contratualizadas este ano letivo, para este ano, só para os 5º, 7º e 10º anos, 224 são do ensino básico e só 45 é que são do ensino secundário. Isso significa que em 228 casos, as do básico, o Estado gastará mais 9.852 euros do que gastaria se as turmas estivessem em escolas públicas e só em 45 situações é que o Estado poupará 10.921 euros por turma. Contas feitas e com este desequilíbrio, só na região centro, os contribuintes pagarão mais 1,75 milhões de euros por ano pela opção do governo anterior. E se considerarmos as turmas de todos os anos de escolaridade, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º até o 12º ano, então a despesa acrescida atinge os 5 milhões de euros por esta opção pelo privado. Esta despesa acrescida é apenas da região centro, os 5 milhões, onde foram contratualizadas 269 turmas. No país temos ainda a acrescentar, e com a mesma proporção entre básico e secundário, 207 turmas no Norte, 168 na Grande Lisboa, Vale do Tejo e Oeste, e mais 12 na Zona Sul. Um total de 656 turmas só de 5º, 7º e 10º anos. Se considerarmos todos os anos, são mais de 1.700 turmas e cerca de 140 milhões de euros por ano que este ano o Estado irá pagar. Tomemos em conta duas resoluções do Conselho de Ministros em 2015. E verificamos, pela Resolução 42-A, que entre 2015 e 2020 os operadores privados receberão qualquer coisa como, do Estado, 537 milhões de euros em contratos de associação, só em contratos de associação, e a eles acrescerão mais 177 milhões em contratos de patrocínio até 2018, neste caso de acordo com a Resolução número 103. Falo aqui em 700 milhões, não entrei com os contratos simples. Se considerarmos apenas os contratos de associação, apenas estes, o financiamento anual de 140 milhões de euros e a distribuição de turmas do básico e secundário, concluímos que este ano, 2016, o Estado português gastará no país mais 15 milhões de euros do que gastaria se a opção fosse pelas escolas públicas. Havia outras soluções? Por norma, sim. Alguns exemplos. No Conselho de Coimbra foram entregues aos operadores privados 48 turmas. Neste Conselho, as escolas públicas têm capacidade para 81 turmas. Em Viseu, contratualizaram-se 14 turmas. As escolas públicas têm capacidade para 22 turmas neste Conselho. Em Porto de Mós, os contratos foram para 13 turmas, havendo capacidade para 18 nas escolas públicas. Na Guarda, foram feitos contratos para 4 e a capacidade pública é de 8. Em Cantanhedo, os contratos foram para 10 e a capacidade é para 13. Como já referi antes, nesta região, só em Leiria e Pombal é diferente. Mas poderia perguntar-se, se em Pombal as escolas públicas só têm capacidade para mais 5 turmas e foi necessário contratualizar 24 turmas com privados, quem se esqueceu de construir escola ou escolas públicas no concelho onde está a sede do Grupo GPS? Sobre a opção do anterior governo em relação ao ensino privado, concordamos em absoluto com o que afirmou o Dr. Rodrigo Queiroz e Melo no passado dia 20 de agosto. E disse, o que se pretende com as propostas de atualização da Lei de Bases é conseguir que os contratos de associação tenham uma expressão sistémica. Só estranhamos, concordamos que era essa a intenção do governo de alterar a Lei de Bases e provavelmente da anterior maioria, como aliás constava do seu programa eleitoral. A única coisa que estranhamos é que o diretor executivo da Associação Patronal dos Colégios Privados, a AEP, estivesse assim tão a par das intenções do governo anterior. Expostas as nossas razões, o que solicitamos a concluir aos senhores deputados é que garantam que o Estado seja responsável por uma rede pública de estabelecimentos que sirva às necessidades de toda a população, tal como a Constituição da República obriga. Que o Governo não esbanje dinheiro público em contratos de associação com colégios privados, sempre que existam escolas públicas para dar essa resposta. Que não seja posto em causa o direito de as famílias optarem pelo ensino privado, associando, porém, a esse direito o dever de suportarem os respectivos custos sempre que houver oferta pública na zona. E, finalmente, que no atual Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, designadamente no seu artigo 16º, onde consta que os contratos de associação são celebrados com escolas particulares e cooperativas com vista à criação de oferta pública, volta a constar, como no anterior contrato que vigorou até 2013, que os contratos de associação são celebrados com escolas particulares situadas em zonas carecidas de escolas públicas. Não faz sentido criar oferta pública quando ela já existe. Uma última nota, Sr. Presidente, muito breve, só para dizer que este foi um discurso de sindicalista. Um discurso que até pode coincidir com o de governantes. Bastante para isso que uns e outros defendam a Constituição da República, que uns e outros defendam a escola pública de qualidade, que uns e outros sejam contra o desperdício de dinheiros públicos. Portanto, discurso de sindicalista, senhores deputados, é discurso de gente séria e a FENPROF assume o discurso sindical. Se há quem se incomode com ele ou o use para ofender governantes, é porque tem do poder uma opinião que, para nós é uma opinião bem estranha, tendo em conta que o poder deve ser ocupado por gente séria. Obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Dr. Mário Nogueira. Eu agora passava a palavra aos vários partidos políticos, começando pelo PSD. Não sei quem é que vai fazer a intervenção. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Quero cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o professor Mário Nogueira e todos os dirigentes da FENPROF que o acompanham. Este é um tema que vem sendo debatido. O PSD, por intermédio da pessoa que agora vos fala, apresentou aquela que era, em plenário, a posição do Partido Social Democrata e queremos e quero reiterar totalmente aquilo que dissemos no debate em plenário. Há longo tempo que a FENPROF, por cada uma das suas estruturas, fez um conjunto de petições, todas elas idênticas, onde mudava só o último parágrafo, insistindo num conjunto de números que, por mais do que uma vez, o Sr. Ministro da Educação anterior, professor Nuno Crato, o Sr. Presidente, o Sr. Primeiro-Ministro anterior, Dr. Pedro Passos Coelho, em alguns debates quinzenais, nomeadamente, e sendo que na última vez que o fez foi no debate do programa do governo eleito pelo povo, teve a oportunidade desse debate. Professor Mário Nogueira, não se esteja a rir, porque o senhor professor Mário Nogueira foi um dos principais adversários deste governo, do governo anterior, e perdeu essa luta nas urnas. Perdeu essas urnas nas urnas. Sei que, de outra forma, conseguiu agora, no setor de educação, ganhar uma proeminência que até aqui já era grande, agora é praticamente total. E aquilo que nós dissemos muito claramente é que nós confiamos nas pessoas e nas suas instituições. Tivemos a oportunidade de rebater esses números e, nomeadamente, como falou de um grupo de trabalho que existiu, que nós conhecemos, recomendo também a leitura e a análise do relatório do Tribunal de Contas, que acompanhou o programa de assistência económica e financeira, que vossas excelências não gostaram, mas teve que acontecer fruto da falência do Partido Socialista, e Deus queira que não tenhamos, dentro de meses, novo resgate, e lá se comprova, por uma entidade totalmente autónoma, que é o Tribunal de Contas, independente, que nos contratos de associação, contrariando aquilo que sempre foi dito em cada petição, a cada recolha de assinatura, e uma vez mais nesta audiência, que o número de escolas diminuiu, o número de turmas diminuiu, o número de alunos diminuiu, a despesa por ano letivo diminuiu. É o que consta lá nesse relatório. Os apoios, estes apoios que são dados e que têm 35 anos de história construída entre o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, construtores da escola pública, e que fizeram avançar os dois partidos em conjunto muito no nosso sistema educativo, representam esses apoios. São dados a cerca de 150 mil alunos, dão emprego a docentes e não docentes a 20 mil docentes, representam apenas 2% do orçamento do Ministério da Educação e servem 11%. É legítimo que se pergunte se para a FENPROF existem professores de primeira e professores de segunda, professores a ser defendidos e professores a não ser defendidos. Porque, senhor professor Mário Nogueira, nós temos recebido também muitos e-mails, muitas cartas de colégios que terão a oportunidade de estar aqui nesta comissão a dar nota daquilo que fazem e das suas preocupações. Nós defendemos a escola pública e a história do PSD comprova essa defesa da escola pública. E quando se falam de problemas de colégios GPS ou de outros problemas, isso compete à justiça e seja tudo investigado até à última consequência. Não se baralhe, não se misture e não se coloque. É tudo no mesmo saco. Isso no seu discurso escrito, nos últimos dois parágrafos, fazem acusações. Por favor, na última intervenção que tem, concretize, por favor, essas acusações. Agora, nós defendemos uma escola pública e a defesa da escola pública faz-se também através das escolas do Estado que nós defendemos, sempre lutamos por elas, mas não temos nada contra os colégios do ensino particular e cooperativo, contra as suas famílias e contra a sua inserção nas comunidades, como aliás o Partido Socialista não tem, e ao lado do Partido Social Democrata foram sempre grandes construtores de um sistema que é articulado e coordenado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao Partido Socialista, não sei quem vai fazer a intervenção, para a Susana Amador.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, estimados colegas parlamentares, professor Mário Nogueira, saúdo a si e bem como a toda a equipa de dirigentes que o acompanha, em nome do Grupo do Partido Socialista, sejam bem-vindos a esta comissão, uma comissão onde obviamente iremos tratar ao longo da legislatura essa causa nobre e maior e desígnio nacional que é a educação e a defesa da escola pública. Agradecer também trazerem a debate este tema tão importante, do ensino particular cooperativo versus a rede pública de ensino. Em relação a estas matérias, o PS foi também muito claro na sua intervenção política. Para o Partido Socialista, entendemos que a rede pública deve cobrir todas as necessidades da população, é isso que diz o Comando Constitucional, é isso que diz o artigo 75 da Constituição da República Portuguesa, e é daí que partimos. Essa é a premissa constitucional da qual nós partimos. Reconhecemos, obviamente, todo o trabalho que o ensino particular e cooperativo fez desde os anos 80, o trabalho que tem feito também ao nível do ensino, contudo, no que diz respeito ao financiamento e àquilo que é este ensino particular e cooperativo, que deve ser entendido como supletivo suplementar da rede pública, não ao contrário, não é a rede pública que é supletiva do ensino particular e cooperativo, entendemos que há aqui, de facto, um trabalho a fazer, portanto, e este será o tempo de olhar para, atempadamente, olhar para este processo e para este problema, para as suas complexidades, sem qualquer tipo de preconceito, de forma estável, de forma verdadeira, por forma a conseguirmos ter um sistema que seja justo e equilibrado neste domínio. Para nós e para o grupo parlamentar do PS, aquilo que entendemos que é fundamental fazer nesta fase, e é isso que irá decorrer, precisamos, obviamente, de olhar para toda a rede, de olhar para os atuais contratos. Nós temos contratos de associação, contratos de desenvolvimento, contratos de patrocínio, contratos simples, ou seja, a tipologia destes contratos é muito variada e cada situação é diversa em relação à tipologia destes contratos, e é fundamental olharmos para os fundamentos que levam às suas celebrações, bem como aquilo que é a carência da cobertura em termos das necessidades efetivas que existem e que a rede pública não conseguiu expandir-se de forma a colmatar essas supletividades que a rede cooperativa veio a preencher. E por isso as palavras de ordem que queremos e teremos que potenciar têm a ver com o redimensionamento da rede, como fazer esse redimensionamento, como a racionalizar, por forma a que não haja redundâncias no sistema. A Sra. Secretária de Estado da Educação e o Sr. Ministro, na audição que tiveram aqui a semana passada, foram muito claros em relação a esse processo e, portanto, nós iremos, de facto, acompanhar todo este desenvolvimento porque queremos uma rede mais racional, mais redimensionada, sem redundâncias e, obviamente, também mais seletiva e criteriosa naquilo que serão as turmas a constituir. Da nossa parte, aquilo que queríamos transmitir é que acompanhamos, obviamente, este tipo de preocupações, entendemos que é um domínio que requer nesta fase também há alguma preocupação contratual, que os contratos estão celebrados e o princípio da proteção da confiança, bem como com a estabilidade na escola. Estamos a falar de 20 mil professores, docentes e não docentes, de 150 mil alunos e, portanto, é um processo no qual tem havido muita demagogia política, no sentido de que queremos potenciar despedimentos, queremos criar estabilização e não é isso que se pretende. O que se pretende é olhar para este processo com total transparência, sem opacidades, fiscalizando aquilo que há a fiscalizar, tal como se fiscaliza no ensino público, aqui também tem que haver esse grau de fiscalização. E, portanto, para contarem com o Partido Socialista, para fazermos este caminho inteiro e limpo, por forma a termos uma rede pública que tenha esta cobertura universal, tal como dispõe a Constituição, e olhando para o ensino particular e cooperativo, como devemos olhar nesta parte do financiamento, como um parceiro que é útil, que foi importante, que nós também valorizamos o seu trabalho, que foi feito ao longo dos anos, mas que, de um ponto de vista de financiamento público, temos que racionalizar e redimensionar aquilo que há a fazer e, por isso, é fundamental fazer um estudo, um relatório, um plano, para que depois possamos, então, corrigir estas desincronias do sistema e evitar as redundâncias. Muito obrigada.
Muito bem. Senhora Deputada Susana Amador, eu não sei quem vai fazer a intervenção, é a doutora...
Nunca consigo chegar.
É a deputada Joana Mortágua. Tenha a palavra, se faz favor.
Obrigada. Sr. Presidente, queria antes de mais saudar a FENPROF por esta iniciativa, pelos dados que nos trazem e por nos ajudar a colocar com dados concretos uma questão que para nós é muito importante. Aliás, foi motivada pela apresentação da FENPROF de petições sobre esta matéria, que também o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução sobre a questão da racionalização dos contratos de associação, que está agora em discussão e que irá ser votado em breve, mas sobretudo saudá-lo por nos ajudar a desfazer o mito de que o objetivo da esquerda ou de que o objetivo destas iniciativas que foram agora tomadas é destruir ou de alguma forma atacar o ensino privado e cooperativo. Porque é de facto um mito. Na verdade, o que nós dizemos é que o ensino privado e cooperativo deve existir, pode existir, tem toda a legitimidade de existir, agora não pode ser financiado à custa da escola pública e do dinheiro público. E, portanto, na verdade, este é um combate ao desperdício de dinheiros públicos. Quando nós dizemos que queremos racionalizar os contratos, e os dados que a FENPROF aqui trouxe demonstram isso muito bem, o que dizemos é que não se pode desviar e financiar numa escola privada uma turma que na escola pública tinha custo zero. E isso qualquer pessoa percebe. Nós não podemos pagar 80 mil euros a um colégio privado para fornecer um serviço que uma escola pública poderia fazer a custo zero, porque já tem o equipamento, porque já tem os professores. Aliás, alguns depois ficam com horários por metade, não ficam com horário zero. E essa era outra das questões que eu lhe queria perguntar. Eu sei que este tema vos é muito sensível, mas peço que ouçam com o mesmo respeito com que eu também vos ouvi. Outra coisa que eu gostaria de perguntar era em relação aos professores. Nós encaramos agora, estamos a ouvir esta preocupação com os professores que estão nas escolas privadas, e é legítima e é óbvio que temos que nos preocupar também com a sua situação. A minha pergunta muito concreta é: quantos professores é que terão saído do sistema público precisamente devido à falta de turmas, de abertura de turmas no ensino, nas escolas públicas, que foram transferidas para as escolas privadas? E quantos destes professores que estão nas escolas privadas é que poderiam estar inseridos no sistema público? Isso, portanto, se nós não estamos aqui a inverter uma questão quando o problema está à montante. E o problema à montante é que os professores foram expulsos da escola pública pelo facto da escola não estar a dar resposta a todos os alunos que devia dar, para além depois dos outros problemas, das turmas terem demasiados alunos para aquilo que deveria acontecer e todos os outros problemas que nós conhecemos. Agora, há um facto que é incontornável. Vou terminar, que é, nos últimos anos, transferiram-se 228 milhões para escolas privadas em sítios onde existia oferta pública disponível. E isto é um facto que nenhum argumento mais ou menos ideológico consegue contornar. É um desperdício de dinheiro público. E não é nenhum ataque à escola privada dizer isto. E, portanto, queria mais uma vez saudar-vos por esta iniciativa, que para nós é precisamente isso, uma iniciativa de racionalização e de bom uso do dinheiro público.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Não sei quem vai fazer a intervenção, é a deputada Ana Rita Bessa, faça a favor, do CDS-PP.
Obrigada, boa tarde. Queria começar por cumprimentar a FENPROF na pessoa dos seus dirigentes aqui presentes e fazer alguns comentários. Não sei bem se tenho, de facto, uma pergunta, mas serão considerações. O primeiro comentário é que registei com agrado que a FENPROF vê com bons olhos a figura dos contratos de associação e vê até com bons olhos que estes assumam uma dimensão sistémica. E ainda bem que é assim, porque na verdade eles já têm essa dimensão sistémica para o bem e para o mal. No sentido em que servem 150 mil alunos, como já foi dito, representando 11% do sistema, empregam 20 mil docentes e não docentes e correspondem a 2% do orçamento do Estado, mas também para o mal, no sentido em que têm sido alvo de cortes significativos, como de resto já foi várias vezes mencionado, de cerca de 30% no financiamento e 20% nos alunos. Portanto, pertencem integralmente ao sistema, como qualquer outra escola da rede. Note também que fez referência para efeitos das quantificações que aqui trouxe ao estudo do Dr. Pedro Roseta e não ao estudo do Tribunal de Contas, esquecendo-se, no entanto, de mencionar algumas das limitações que são conhecidas nesse estudo, designadamente o facto desse estudo, por razões que agora não interessa, mas que poderíamos também discutir, deixou de parte todos os valores de investimento realizados no parque escolar, o que faz com que o valor por aluno na escola pública seja significativamente mais baixo do que o seu valor real. Portanto, a comparação não é séria. Usando o relatório do Tribunal de Contas, que apesar de mais datado, é a única peça completa para este efeito, o custo por ano por aluno no contrato de associação é cerca de 400 euros mais baixo. E, portanto, as suas contas, a partir daqui, deste meu pressuposto, não coincidiriam com as minhas. Note também, que, como aliás a senhora deputada Susana Amadora aqui já fez referência, que a este propósito e na audição que tivemos na Comissão de Educação, a senhora secretária de Estado veio esclarecer-nos no sentido de valorizar o facto, ser consciente e valorizar o facto de terem sido realizados contratos plurianuais com estas escolas que estão em vigor, e que a avaliação da rede que seria feita teria esta nota em mente. E noto também que a senhora secretária de Estado falou em reavaliação da rede e não falou em reavaliação dos contratos de associação. O que, portanto, me faz pensar, e com alguma esperança, de que essa reavaliação seja feita sem nenhum enviesamento ideológico à cabeça. Finalmente, também dar-lhe nota, como aliás aqui no grupo parlamentar do PSD acontece, que eu tenho sido inundada de pedidos de audiências, assim como também já aconteceu nesta comissão, de pedidos de escolas com contrato de associação preocupadas com esta discussão, e que isso também fará parte, com certeza, das vossas preocupações no que respeita à defesa dos interesses dos professores, como aqui manifestou, e que, aliás, esta semana ainda vamos receber a Associação de Professores do Ensino Particular e Cooperativo, que estão também tensos quanto à discussão que estamos aqui a ter presentemente, e presumo que esta nota para si também seja relevante. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora deputada Ana Rita Bessa, não sei se o Partido Comunista vai também fazer uma intervenção. Senhora deputada Ana Virgínia Ferreira, tem a palavra. Eu sei que está com dificuldade de voz, mas...
Desculpa pela voz, parece que está a piorar. Pronto. Em primeiro lugar, saudar a FENPROF e saudar a defesa que tem feito da escola pública, tem sempre sido feita da escola pública. Dizer ainda que os números da despesa do Estado com turmas do ensino privado apresentadas pela FENPROF, pelo professor Mário Nogueira, se dúvidas houvesse quanto a este apoio às escolas privadas, quando não houver necessidade, naturalmente, estariam agora desfeitas. Os números são por demais evidentes e demasiado graves para o erário público. Há, na verdade, um gasto pago pelos contribuintes quando havia ou deveria haver oferta pública. O PCP reafirma que nada tem contra a escola privada, rigorosamente nada. As pessoas têm direito de ter acesso à escola privada, desde que a escola privada cubra necessidades da população, onde não haja oferta da escola pública, por um lado, e por outro lado, que a escola privada consiga autofinanciar-se. Nada contra. É uma opção. O PCP defende, tal como a Constituição da República Portuguesa e a Lei de Base do Sistema Educativo, que a escola pública é e deve estar no domínio da responsabilidade do Governo. E é neste sistema de ensino que tem de ser valorizado e corretamente financiado, que não está a acontecer. O PCP defende, pois, o reforço da rede da escola pública de forma a gradual extinção dos contratos com as escolas privadas. Dizer ainda aqui que tem havido um terrorismo junto das populações das escolas privadas, dizendo que o PCP, e falo do PCP, quer fechar as escolas privadas, quer despedir os professores. Não é isso. Isso não é sério. Dizer ainda que o PCP acompanha a posição da FENPROF, tendo por isso apresentado um projeto de resolução que caminha nesse sentido, no sentido de que se refaça, se reavalie a rede, de forma a poder-se ver onde efetivamente há necessidade, há efetivamente carência de escola pública para se poderem fazer os contratos. E peço desculpa.
Nada, pedi desculpa. Muito obrigado pelo esforço. Cumpriu também o tempo corretamente e, portanto, eu não sei se há mais algum partido que está aqui presente que gostaria de fazer uma intervenção. Penso que não. E, portanto, eu passava desde já a palavra à doutora Graça Sousa para prestar os comentários. Tem 10 minutos e eu vou-lhe fazer sinal quando estiver lá muito próximo, está bem?
Eu não vou utilizar esse tempo todo, porque depois o Mário também irá utilizar algum desse tempo. De qualquer das maneiras, eu terei que responder aqui algumas questões, até porque eu sou professora do ensino particular e cooperativo, sempre o fui. E quando dizem que a FENPROF, portanto, não defende os professores do ensino particular e cooperativo e que existem professores de primeira e de segunda, desculpe, estão totalmente enganados. Essa é a posição da AEP, que pela primeira vez, portanto, deixou cair um contrato coletivo de trabalho com a FENPROF porque conseguiu assinar um contrato coletivo de trabalho que agravou substancialmente as condições de trabalho dos professores do ensino particular e cooperativo. E eu gostaria de dizer à senhora deputada Ana Rita que, quando tivesse essa audiência com a Associação de Professores do Ensino Particular, era bom também que eles pudessem falar disso. É que aquilo que estava no anterior Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, o 553 de 80, caiu nas condições dos professores. Portanto, os professores do Ensino Particular e Cooperativo, conforme está na Lei Bases do Ensino Particular e Cooperativo, que é uma lei que ainda está em vigor, é uma lei de 79, têm os direitos e os deveres da função que desempenham, portanto, da função docente, e ela tem que ser em harmonia com aquilo que com os colegas do ensino público. E esse princípio sempre esteve no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, e isso deverá ser refletido no seu contrato coletivo de trabalho. É uma função de interesse público, as carreiras deverão estar em harmonia, assim como os horários de trabalho, as tabelas salariais, a questão da segurança social, e foi com base neste princípio que os docentes do EPC foram para a Caixa Geral de Depósitos. E é a FENPROF, para a Caixa Geral de Apresentações, e é a FENPROF que se tem batido sempre, e os professores do ensino particular e cooperativo sabem, pelas suas condições de trabalho. A AEP não. E a partir do momento em que, desculpe, a partir do momento em que se colocou no novo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo a rede pública a nível dos contratos de associação em concorrência com a escola pública, para ser uma concorrência leal, então as condições de trabalho dos docentes também têm que ser equiparadas às dos seus colegas. Isso não é verdade. Portanto, é muito normal que um custo por aluno no ensino particular e cooperativo seja muito mais baixo, mas é à conta do trabalho dos professores e da degradação da qualidade que se passa lá neste momento. E, portanto, isso é um ponto essencial e que acho que era fundamental que houvesse realmente um consenso até para se poder rever este novo estatuto, porque não são só os princípios que a FENPROF defende que estão em causa, mas também as condições de trabalho dos professores do ensino particular e cooperativo, que são peça fundamental para os colégios depois poderem publicitar a qualidade e os resultados nos rankings.
Completar, pois, se quer que os professores do público e privado sejam todos de primeira, e devem ser, então que também façam alguma coisa junto da entidade patronal, como disse a minha colega, para que as condições em que se trabalha e os horários de trabalho dos professores no público e no privado sejam os mesmos. As alterações que foram introduzidas ao contrato coletivo de trabalho do ensino particular, de aumento dos horários de trabalho dos professores do ensino particular, permitiu que as entidades empregadoras tivessem despedido 20% dos professores. E se estão preocupados com o emprego das pessoas do ensino particular, então é a partir daí que devem intervir logo todos aqueles que defendem o emprego destes nossos colegas e que para nós não são professores de segunda. São professores acima dos outros, porque para além dos problemas que têm os professores do ensino público, têm todos os problemas acrescidos de alguém que está sujeito a ordens de entidades empregadoras que em muitos casos, e por isso nós temos, inclusivamente, obrigaram esses professores, seus empregados, seus trabalhadores, a enviarem para a Assembleia da República mails de protesto por aquilo que está a acontecer. Muitos dos colegas que enviaram foram pressionados pelos patrões e fizeram-nos chegar esses documentos, também os temos, e curiosamente até pedindo, não digam de onde foi, ou até, ao contrário dos professores do ensino público, que descontam as suas cotas através das escolas, pedindo ao sindicato, nunca mandem nada em meu nome para o colégio, que é logo o primeiro passo para me porem a andar. Portanto, a democracia é assim na maior parte dos colégios. Aliás, eu quero dizer aos senhores que defendem absoluto os colegas do ensino privado. Defendemos o fim...
ao contrário do que foi aqui dito, nós não defendemos que os contratos de associação assumam uma dimensão sistémica. Quem considera é o Dr. Rodrigo Queiroz e Melo e, pelos vistos, o Governo anterior. Agora, defendemos que os contratos de associação existam onde não existe resposta pública. Mas nem sequer estamos a defender, nem temos defendido, que onde não há escolas públicas e há contratos de associação com colégios, que vão lá construir escolas públicas para que tirem... Nunca defendemos isso. Nunca defendemos isso. Agora, os números são os que são. São os números de resoluções do Governo, são os números de grupos de trabalho criados pelo Ministério da Educação anterior, são os números de instrumentos legais como portarias, e o que nós temos pena, e voltando às entidades empregadoras, senhores deputados, é que de facto elas sejam as primeiras a não serem cumpridoras das leis e das regras de bom relacionamento e mais, e de seriedade para com o dinheiro do Estado português. Eu, para que não fiquem dúvidas, vou até entregar, porque provavelmente muitos já nos esquecemos, um conjunto de DVDs aqui ao Sr. Presidente, que dará um a cada grupo parlamentar, com o vídeo que passou, o documentário na TVI, em tempos, precisamente a verdade inconveniente sobre os colégios privados em Portugal. Para quem tiver já a memória um pouco mais esquecida, ficam aqui os CDs, peço ao Sr. Presidente depois que os distribua. Já agora, dizendo ali... À senhora deputada, à senhora, sim, esse se calhar também agora foi agraciado com a Ordem das Letras e das Artes, não foi? Fez em qualquer coisa. Em relação a números da auditoria do Tribunal de Contas, dizer que, e à senhora deputada, que este foi apenas o meio também para pôr fora professores do ensino público, mas para nós essa não foi sequer a questão principal, porque infelizmente o governo anterior, da maioria anterior, conseguiu através de muitas outras estratégias, e eu vou dizer aqui os números do Tribunal de Contas, já que se falou da auditoria, que, por conta de 8,2% de redução do número de alunos nas escolas, conseguiu reduzir 23% de professores nas escolas públicas, com os mega-agrupamentos, com as revisões curriculares, com tudo aquilo que foi fazendo ao longo dos anos, propositadamente para pôr na rua professores. Portanto, no ensino público, nem foram precisos os patrões do privado para despedir, porque o governo anterior encarregou-se precisamente disso. Dizer mais que também, em relação aos contratos plurianuais, e são contratos plurianuais, com certeza que não deverão, não poderão ser suspensos, mas eu queria dizer uma coisa que eu também acho que é importante para a nossa reflexão, que, senhores deputados, que é o seguinte, aquilo que aconteceu neste tempo de redução do número de alunos por turma com estes contratos plurianuais foi que o governo anterior já assegurou e já assegurou que nas escolas privadas nos próximos 3 anos não há quebra de alunos e que, portanto, toda a redução de alunos que o sistema educativo vier a ter, toda ela vai desaguar nas escolas públicas porque já assegurou com estes contratos plurianuais para 3 anos o número de alunos que os colégios vão ter. Isto também é importante porque, de facto, se isso tivesse sido feito em relação às escolas públicas, queria ver o que é que se dizia. Concluo, senhores deputados, dizendo que esta sala faz muito eco, penso, não é, senhores presidentes? Gostaria de concluir só para dizer que é curioso que a FENPROF, durante tantos anos, fosse criticada por criticar sempre as políticas e as medidas e, de repente, passasse a ser criticada por saudar e estar de acordo com as medidas que têm vindo a ser tomadas. Mas eu quero vos dizer, senhores deputados, que esta FENPROF é a mesma de sempre, incluindo aquela que recebeu os presidentes do PSD na sua sede nos momentos em que era conveniente ser fotografado ao lado dos dirigentes da FENPROF. Não trouxe as fotografias que também tirámos ao lado das sedes dos presidentes do PSD e do CDS, porque não quisemos trazer fotos das sedes que não são a nossa. Mas da nossa, sim, gostámos de receber e estamos sempre disponíveis quando entenderem que é importante falar connosco. E obrigado, Sr. Presidente. Acho que não gastámos os 10 minutos.
Sr. Professor Mário Nogueira, não só não gastaram, como no total ficaram nos 20 minutos que tinham.
Então foi certinho.
Portanto, eu compensaram na segunda parte aquilo que usaram na primeira parte. Eu termino a audição. Eu queria agradecer-vos mais uma vez a vossa presença aqui, nesta casa, que é onde queremos ouvir todos aqueles que nos querem trazer as suas mensagens, que acham importantes. Agradecer também a todos os deputados que estiveram aqui presentes e que participaram no debate. Nós, como temos mais alguns assuntos na ordem do dia, ia-me despedir, agradecendo mais uma vez a vossa presença, e serão distribuídos os, os CDs pelos vários grupos parlamentares que aqui estão presentes.
Muito obrigado. O nosso... Nós já deixámos aquilo do dia 2, sobre o stress, mas já fica aí o cartaz, de qualquer das maneiras, depois, se nos der essa volta, depois eu já consigo.